Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso podcast. Eu sou o pastor Flavinho. Saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Querido, seja bem-vindo a mais um culto da Juventude Teu Reino. Nesse culto, nós conversamos sobre ansiedade na juventude. Uma conversa entre eu, Maicon e Melina. Então, keep calm, cola com nós que dá certo. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso culto Teu Reino. Quero convidar aqui Melina, Maicon, sobe aqui em cima. Hoje será um culto um pouco diferente. Nós estaremos tendo uma conversa aqui sobre ansiedade. E eu quero pedir para você que está nos ouvindo aí, nos vendo, compartilha no seu Facebook. Já chama já os seus amigos. Talvez você tenha pessoas, amigos, seu vizinho, sua tia, está com medo do que vai acontecer, não sabe como fazer. Chama cada um deles, envia para eles o nosso vídeo, envia para eles essa transmissão ao vivo, e eu quero abrir para você, faça perguntas. Nós já estamos recebendo algumas perguntas aqui no canal do YouTube, pela nossa página do Instagram também. Se você quiser fazer perguntas, nos envie pergunta por lá, nós estaremos respondendo todas as perguntas. Queremos então dar início a essa roda de conversa. Vamos começar a primeira pergunta aí. Maico, o que é ansiedade segundo a psicologia, aos estudos aí? O Maico vai estar falando para nós aqui.
E aí, galera, tudo bem? Boa noite, primeiramente. Que bom que você está aqui com a gente. E já começou comigo, né? A bomba já estourou aqui na minha mão. Então, a ansiedade, ela é um construto que nasce conosco. Então, querendo ou não, nós somos pessoas ansiosas. E a ansiedade, ela não é uma coisa ruim em si própria. Ela passa a ser ruim quando ela começa a elevar os seus níveis, ou seja, os seus níveis ficam desacerbados. E querendo ou não, com esse isolamento social, a gente se encontra não ansioso, mas ocioso. Muitos de nós não temos mais a rotina que a gente estava acostumado a ter, e por esse fato, a gente fica sem fazer nada em casa. E às vezes, ficar sem fazer nada gera ansiedade. Como o Bernardo falou, a gente começa a comer demais, dormir demais, ou ficar muito agitado.
Ansiedade, então, ela nos agita, nos tira do prumo, nos tira do propósito. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui já vou transferir para a Melina. Só vou abrir aqui rapidinho. Deixa eu só abrir aqui. Gente, é muita coisa, é muita pergunta. Espera aí. Como controlar a ansiedade nesse momento que estamos vivendo? Já joga a bomba aí já.
Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu acredito que nós, como o Maicon falou, nós precisamos de uma rotina. Né? Então, a gente não tem a nossa rotina normal. Então, a gente precisa criar uma rotina de coisas para se fazer dentro de casa. Né? Estabelecer horários, limite de horários. Né? É, como o Maicon falou, a gente dorme demais, ou às vezes você passa muitas horas no videogame, jogando jogos de computador, ou até mesmo no celular, vendo YouTube. Então, a gente precisa delimitar horários para diversão. Eu coloquei aqui uma lista de várias coisas que eu poderia fazer. Né? Assim que foi decretada essa quarentena, que eu precisei afastar do meu trabalho, eu falei, o que eu vou fazer? Né? E eu coloquei várias coisas que eu poderia fazer. E a primeira delas, que eu já fiz, e que eu posso sugerir para você fazer, se você ainda não fez, faz uma limpeza no seu guarda-roupa. Gente, é incrível como você descobre que você tem tanta coisa que você não usa mais. Então, por que você não tirar um dia aí para você pôr tudo para fora, para você tirar aquelas roupas que você não usa, né? Às vezes vai ter roupa que você vai querer customizar, que você vai querer fazer acrescentar algum detalhe, fazer algum rasgo para ficar mais estilosa, entende? E separar coisas para doação também, olha que legal. Outra coisa que você pode fazer, aprender coisas novas. Usa esse tempo para ser também um tempo de produtividade, para você não ficar só parado à toa, né? Aprenda coisas novas. Se você tem um instrumento musical parado na sua casa, por que não aprender a tocar? Né? No YouTube tem excelentes aulas que ensinam vocês a tocar instrumentos. Você pode também tentar aprender um novo idioma. Olha que legal. Sabe como que eu aprendi inglês? Eu escutava músicas em inglês, eu ia na internet, eu pegava a letra e eu pegava um dicionário e ia traduzindo, né? Não usa o Google Tradutor, vai traduzindo de palavra em palavra e aí você vai aprendendo o que, que cada palavra significa. Foi assim que eu aprendi o idioma. Então você pode usar esse tempo para aprender um novo idioma. Hoje, inclusive, tem aplicativos legais que você pode usar para aprender. É, o que mais? Leia livros, né? Ah, mas na minha casa não tem uma biblioteca. Você não precisa de livros físicos, você pode baixar na internet em PDF. É, tem vários livros gratuitos, livros bons. Se você gosta de ler, me manda uma mensagem depois no WhatsApp, que eu tenho muitos livros para indicar e eu também gosto de ler. O que mais? Você pode ler a Bíblia, né? Separa um tempo para você fazer o seu devocional diário, falar com Deus, deixar, né, a sua ansiedade ali aos pés do Senhor, contar para Ele como está sendo difícil esse momento. E eu tenho certeza que isso vai transformar o seu dia. Tem mais algumas coisinhas aqui, olha. Faz uma receita gostosa, né? Hoje Jesus. A gente juntou lá em casa e fez um bolo de cenoura. Então, coisas que você não faria no dia a dia porque não dá tempo, busca na internet uma receita legal, faz. E depois, para compensar, sabe o que, que você faz? Você vai lá no Instagram do Ericles e faz um treino funcional em casa, né, gente? Vamos malhar. Vamos nos exercitar, né? O Fred que gosta de falar que uma carcaça que não treme é um esqueleto que se arrasta. Então, se no final da sua vida você não quer ser um esqueleto que se arrasta, então vamos tremer agora, vamos sacudir, vamos exercitar também. Se você tem escada na sua casa, sobe e desce várias vezes, igual a Rebeca faz todo dia lá em casa, né? O que não falta é opção, gente, do que fazer. Lá no Instagram do Ericles, no YouTube também, você acha vários treinos que dá para você fazer sem nenhum equipamento, né? Só mesmo utilizando o seu corpo e coisas que você tem em casa mesmo, né? É, se você sentir saudade dos seus amigos, faz chamada de vídeo, né? Utilizando o próprio WhatsApp para você ver a cara deles um pouquinho, né? Dá saudade dos rolês com a galera, de sair para comer. Então, usa esse tempo também para fazer isso. E a última dica que eu escrevi para mim, viu, gente? Isso aqui tudo eu escrevi para mim. Beba muita água. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que não bebo água. E acho que por eu trabalhar o dia inteiro com cliente, não tem como eu ficar indo no banheiro toda hora. Em casa, né? O banheiro está logo ali. Então, bebe bastante água, se hidrate, porque isso também é saúde.
Então, tem muitas coisas para ser feita, né? Então, assim, jeito tem para fazer alguma coisa, como sair dessa ansiedade. Tem várias coisas para você fazer. Tem uma pergunta aqui. Qual é o medo que esse momento gera, né? O que esse momento traz de medo? Depois nós já vamos voltar, essa pergunta veio por outro aplicativo, nós já vamos voltar, vamos responder a pergunta do YouTube, tem uma muito boa lá. Mas qual é o medo, Maicon, que gera?
Bom, a gente tem acompanhado aí todas as notícias, né? A gente abre o Instagram, a gente abre o Face, a gente liga a TV, e muitas vezes são notícias assim, meio que catastróficas, né? Morreu não sei quantas pessoas, não sei quantas pessoas em tal país vieram a óbito, vão parar tudo, vão acabar a comida no supermercado, vão começar a saquear as casas. São notícias que eu recebi. A gente primeiro precisa fazer um filtro nessas notícias, saber quais são reais e quais não são, e entender que esse momento, ele é um momento transitório. Isso vai acabar. Isso não vai perdurar por toda a nossa vida. Por que é importante frisar isso, esse período de transitoriedade? Porque senão as pessoas, elas começam a acreditar que nós vamos começar a viver num caos, numa desordem, numa indisciplina na sociedade para sempre. Só que isso não é verdade. E se nós, enquanto pessoas, acreditarmos nisso, de que tudo está ruim, o mundo está acabando, tudo de mal vai acontecer, a gente entra em pânico.
Sim.
A gente começa a nutrir esse medo. Sim. Então, o que a gente precisa fazer? Ser realista. Nós estamos enfrentando uma crise, sim. Só que não é pelo fato da gente estar enfrentando essa crise que a gente precisa se render a ela. Que a gente precisa se render ao medo. Então eu acho que entender que esse momento ele é transitório, que esse momento vai acabar.
Olha só, o Eliere disse aqui, ó, as editoras cristãs brasileiras estão liberando e-books gratuitos na Amazon. Então, vai lá na Amazon e pega esses e-books. Pastor Marcelo disse aqui, olha, leia um salmo por dia e um capítulo de provérbios por dia que vai fazer. A Ingrid, ela fez uma pergunta aqui, deixa eu só voltar.
Pastor,
aqui.
Deixa eu só fazer uma observação.
Pode ir, pode ir.
A respeito do medo, a palavra de Deus, ela fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a palavra fala que Deus é amor. Então, quando estamos em Deus, nós não temos medo, entende? Nós não temos medo do futuro, porque nós sabemos que o nosso futuro está guardado. Então, por isso, a importância de você se alimentar da palavra.
Sim.
Ler um livro, um capítulo de Salmos por dia, um capítulo de Provérbios por dia, isso vai te ajudar a afastar esse medo.
A Ingrid fez uma pergunta aqui muito boa. Existe uma ansiedade boa no sentido de trazer algum benefício para o nosso propósito em Cristo? Deixa eu confessar um pecado aqui, não sei se não é pecado, não. Mas eu sou um poço de ansiedade, gente. Eu sou muito ansioso, não sou aquele ansioso neurótico, vou morrer, as coisas vão acontecer, vai dar tudo errado, não sou. Eu sou acelerado, sou muito acelerado. Eu acredito, Ingrid, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito que a ansiedade, ela vai bater, ela vai vir, com qual expectativa? O que a gente faz com a ansiedade? A gente tem dois caminhos para a ansiedade. Ou a gente pega ela e transforma em coisa boa, vai fazer algo produtivo, vai fazer algo que vai construir algum resultado bom, ou a gente vai implodir, né? No reino de Deus, eu fico imaginando os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles passam por uma circunstância, né, que do barco ali, a deriva e balançando tudo, e eles começam a ficar preocupados com aquele momento, a ansiedade bate e o medo vem junto, e a ponto de dizer o seguinte: qual que é o final disso? Eu vou morrer. Mas quando Jesus entra, muda a história. Então, a ansiedade, se ela bater em você, a questão é: o que eu faço com ela? Ela pode ser boa, ela pode estar te empurrando para a sua vitória, te empurrando para a sua conquista, como pode estar te empurrando para a sua derrota. Então, existe sim uma ansiedade normal, que é de fazer as coisas acontecerem, é de fazer as coisas ir para frente, é de virar o jogo, né? Quando vem a ansiedade? Quando vem a ansiedade? Quando alguma coisa começa a sair fora do lugar. Reparou nisso? Quando alguma coisa começa, quando você começa a perder o controle de alguma coisa, a ansiedade bate. Você fala assim: nossa, e agora? Eu tenho que dar esse próximo passo, tenho que fazer isso. Ansiedade pré-prova, quando bate? Ela bate pré-prova por quê? Porque você está entrando numa zona de desconforto. Você fica ansioso porque é uma prova que você vai ter que fazer, você vai ter que passar por esse processo. O que você vai fazer com isso? Então, ansiedade, ela antecipa o medo, Maicon? Podemos dizer assim?
Sim, sim. É um conjunto de sinais e sintomas, né? De fatores, sim, no ambiente, que vai desencadear esses sentimentos ansiogênicos.
Sim, então ela puxa, esses fatores entram, e ou você começa a descer, ou você começa a fluir, a subir, né? Então, existe ansiedade boa, existe ansiedade controlável. O que é ruim? Quando aquilo começa a descontrolar você. Se começou a descontrolar você, você já está perdendo o seu prumo, você está perdendo o equilíbrio, isso já aí é prejudicial. Mas ansiedade boa é quando você está ansioso, mas você tem o controle dela, você consegue fluir, você consegue vencer, né? Essa pergunta já foi, não já? Como controlar a ansiedade nesse momento em que vivemos? Já foi, a Mel já respondeu. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa do que eu falei aqui?
Enquanto você acha alguma pergunta, só complementando essa pergunta que acabaram de fazer, que a Mel já bem disse, eu acho que colocando limites em você nessa quarentena. Porque muitas vezes a gente fica sem limite na quarentena. A gente começa a dormir 2 horas da manhã, acorda meio-dia, depois que a gente acorda, a gente come pra caramba, deita na cama, vê 700 episódios de Netflix, come mais, quando quer ver já é 2 horas da manhã de novo, você dorme meio-dia de novo no outro dia seguinte e acaba tendo esse ciclo vicioso. Então, se você não tem limites na sua rotina, mesmo na quarentena, isso é sim um fator que pode gerar ansiedade.
Sim. A Patrícia, nossa psicóloga aqui da igreja também, diz assim: já foi comprovado por psicólogos que a criatividade é desenvolvida no tempo ósseo, ou seja, o nosso cérebro cria mais quando estamos no tédio. Para a psicologia, a ansiedade moderada é boa e importante. Então, assim, acho que eu tô falando aqui que vocês pensam mais ou menos, né? A pergunta que eu quero fazer para vocês dois, e vou jogar vocês no fogo, é... já falamos que pode. Até onde eu preciso entender que eu estou saindo da ansiedade para o medo, para o desespero? Aonde que é o momento que eu falo assim: olha, eu preciso procurar uma ajuda, eu preciso procurar a hora de resolver?
Eu acredito numa frase que diz assim: você não pode impedir um pássaro de sobrevoar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Então eu acredito que a diferença de uma ansiedade mais tranquila para uma ansiedade mais grave é o tanto que você pensa naquilo.
Sim.
Entendeu? Porque se você pensa e logo você, como foi dito, né, você tenta transformar aquilo, virar o jogo, encontrar uma solução, encontrar um escape, outras pessoas preferem insistir ali naquele medo, naquele desespero, acabou o mundo, ai meu Deus, e agora? O que, que vai ser da minha... E ali acaba, entendeu? Ela não consegue focar em outras coisas, ela não consegue enxergar o lado bom, é o excesso de pensamento.
Sim. Vamos lá para mais alguma pergunta aqui.
Chegou uma da Sara Rodrigues aí.
Aonde?
No WhatsApp. Ela disse assim: como lidar com a ansiedade que decorre da preocupação com amigos e familiares que não creem em Deus? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, e aqueles que não creem?
Eita. A ansiedade, ela está falando dela ou ela está falando...
Ela se preocupa com os amigos.
A ansiedade dela. Tem coisa que nós não vamos conseguir mudar. Tem coisa que se a gente... Qual que é o nosso desejo? Que todos os nossos amigos, irmãos e familiares estejam aqui dentro conosco. Confiem em Deus, que possam crer que Deus é aquele que vai salvá-los, que vai transformá-los. O que nós devemos fazer? É o que eu faço hoje. Eu nunca deixo de fazer a minha parte. Eu nunca deixo de orar por eles, jejuar, falar do amor de Jesus para a vida deles, né? Porque se eu começar a transferir a responsabilidade para mim de transformar ou de querer converter pessoas ao Evangelho, isso vai ficar muito pesado, isso vai ficar doído. A gente está vendo assim os nossos familiares bebendo, morrendo, fazendo coisas que não agrada a Deus. E as pessoas partem para o princípio do seguinte: eu sou culpado disso, é minha oração que não está valendo, é minhas coisas que não estão valendo. O que eu posso dizer para a Sara, né? Tudo tem um tempo determinado no reino de Deus. O que você tem que entender com isso? O que nós devemos entender com isso? Estou fazendo a minha parte? Eu tenho orado pelos meus familiares, eu tenho buscado? Porque se a gente não entregar esses princípios nas mãos de Deus, se a gente não entregar a nossa família na mão de Deus e crer que as promessas de Deus vão acontecer na nossa história, nós na hora falamos assim: não, Deus não consegue resolver o meu problema. Eu preciso resolver o meu problema. E isso é doído. Isso é sofrido. Eu já sofri muito com isso. Mas eu não vou sofrer pelo fato de não ter falado para eles do Evangelho. Então, esse momento agora é a oportunidade de estarmos evangelizando, mostrando que Deus tem o controle de todas as coisas, mostrando que Deus, Ele é o rei do universo. Essa pandemia veio, irmão, Deus sabe disso, Deus controla isso, Deus sabe de todas as coisas. Então nós devemos orar, buscar a Deus e descansar em Deus, e saber que Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo. Pastor, mas não vai morrer cristãos nessa pandemia? Irmão, vai. São perguntas que a gente... mas não vamos ficar aqui...
Mas a morte para o cristão não é coisa ruim.
Não é coisa ruim. Não vamos ficar aqui criando óleo ungido contra coronavírus. Não vamos ficar aqui inventando um monte de coisa.
É álcool ungido.
Álcool ungido. Vamos criar aqui álcool em gel ungido. Não é isso. O que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Cancelar cultos, usar álcool em gel, convívio a distância mais longa. Então, assim, como a Mel disse, quando um cristão morre, é lucro. Apóstolo Paulo diz isso: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, eu vou entrar isso no final aqui da mensagem, mas o que está acontecendo hoje está movendo a igreja do mundo. Nós estamos no momento de pensar mesmo que níveis de cristãos nós somos, quem verdadeiramente tem nos controlado, quem verdadeiramente tem nos guiado. Uma pandemia nos apavora, irmão, não estou tirando aqui a nossa responsabilidade, e nós ficamos mesmo apavorados, ansiosos, mas é como eu disse no começo, entregamos aonde a nossa ansiedade? Então, querida, descanse no Senhor, ore a Deus, entregue a sua família para Deus, e creia que você e sua casa servirão ao Senhor Jesus. Deixa eu contar um testemunho aqui, um minuto, 30 segundos. A minha avó, por anos e anos e anos, católica, entendia a Bíblia muito pouco, tinha lá as orações que ela fazia, as rezas que ela fazia. O que eu comecei a mostrar para ela? Que Jesus era o único Senhor e Salvador da vida dela. E por vários e vários dias eu falava para ela assim: vó, você acredita que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Você acredita que Jesus foi aquele que morreu por você na cruz? Há um ano e 10 meses minha avó partiu, faleceu. E sabe como que eu fiquei com o meu coração? Eu achei que ia ser pior, sabe? Mas sabe como meu coração ficou? Tranquilo, tranquilo. Porque eu sabia que minha avó tinha Jesus como seu Senhor e Salvador. E aquele momento ali foi um simplesmente até breve. Nós nos encontraremos, nós viveremos junto depois. Então assim, descansa no Senhor e entrega a sua vida a Jesus. Tem uma pergunta ali, ó. Como que o Evangelho, principalmente a morte e a ressurreição de Jesus, pode nos ajudar na ansiedade?
Essa pergunta é uma afirmação, na verdade, né? O Evangelho pode nos ajudar na ansiedade.
Jesus, como a morte, é você entender o que Jesus fez, é você entender que o valor do sacrifício na cruz foi para te salvar, para te resgatar. Eu estou entrando na minha palavra final aqui, mas eu já quero, tipo assim, os discípulos estavam num momento tão difícil. Jesus tinha sido crucificado, os judeus começaram a perseguir os cristãos. A Bíblia diz que os discípulos estavam dentro de casa, e Jesus entra dentro da casa. A primeira coisa que Jesus fala, o que é? Vocês lembram? Jesus fala assim: paz seja convosco. Eu disse, mas você está de brincadeira comigo, né? Os caras que estão querendo matar a gente, a primeira coisa que você fala para nós é: paz seja convosco. Justo, paz seja convosco. É isso que o Evangelho tem que influenciar em nossa vida. É isso que o Evangelho tem que trazer para nós. Em momentos de pandemia, em momentos de vírus, paz seja convosco. Fica tranquilo. Agora a pergunta que eu faço é: quantos cristãos estão com medo de morrer? Irmãos, eu estou com medo de morrer porque eu tenho 2 filhos. E uma esposa, no meu caso. Se eu morrer, sayonara, fica com Asaf e Eloá. Se eu não poder confiar que Deus vai cuidar do Asaf e de Eloá, será que eu consigo? É esse entendimento que nós, como cristãos, temos que ter. E se eu morrer, Deus vai cuidar do resto aqui, gente. Você está entendendo o que o Evangelho tem que fazer comigo e com você? É uma confiança de que se eu estiver na terra ou se eu estiver no céu, Deus está cuidando de todas as coisas. É isso que o Evangelho tem que transformar nossa vida. Então, a ansiedade, ela na maioria das vezes transforma em medo, porque nós estamos confiando em todas as outras coisas, mas não em Deus. Eu quase que falei metade da minha palavra já. Então a gente precisa entender isso, né? O efeito que o Evangelho tem que fazer na sua vida é um efeito de confiança total em Jesus. Paz seja convosco, no momento onde os discípulos estavam sendo perseguidos, né? Maico, como a psicologia junto com a igreja pode contribuir para ajudar pessoas nesses dias em que a incerteza do amanhã invade o mundo inteiro?
Eita, essa daí é brava. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa fé, ela precisa ser uma fé inteligente. A gente não pode ser pessoas alienadas e pessoas que estão à parte de tudo que está acontecendo. Primeiro a gente precisa entender que a gente está enfrentando sim uma pandemia e que existem medidas e recomendações sanitárias para isso. Igual, por exemplo, você está falando que a gente não pode ficar muito próximo, temos que usar álcool em gel e todas as recomendações aí sanitárias, por que a gente vai desobedecer isso e abrir a igreja e fazer um culto aqui?
Sim.
Então, eu acho muito inteligente, por exemplo, a nossa igreja, fechando e estamos transmitindo ao vivo. Então, a primeira coisa é ter uma fé inteligente. Claro que Deus, Ele nos guarda, só que a gente precisa também temer a Deus. E a igreja, ela já tem se movimentado e ajudado, seja em ações sociais, para os irmãos que estão sem trabalhar, dando cestas básicas, ajudando nesse sentido, dando aconselhamento, o que é muito importante em momentos de crise. Já foi comprovado em estudos que ter uma fé, ter uma espiritualidade, ela ajuda a enfrentar momentos de pressão. E querendo ou não, nós estamos em um momento de pressão que tem como produto a ansiedade. Então, eu acho que esse trabalho conjunto, cada uma na sua área, respeitando os seus limites, eu acho que pode sim trabalhar e ter um efeito aí muito positivo.
Sim, com certeza. Quer falar alguma coisa sobre isso, Melina?
Você falou a parte da igreja. Ela falou como a psicologia e a igreja pode ajudar as pessoas. No caso da psicologia, as pessoas recorrerem a uma ajuda de um profissional.
Ah, sim, sim. Então, o Conselho Federal liberou agora atendimentos online. Então, existem muitos profissionais da psicologia que estão solicitando aí atendimentos online, estão realizando os mesmos.
Gratuito?
Alguns estão fazendo de uma maneira voluntária, ou estão com uma redução de preço. Outros estão fazendo de uma maneira integral. Mas se você buscar na internet, você vai achar um bom profissional que pode te escutar, pode te acolher. Às vezes você pode se sentindo sozinho ou não. Mas querendo ou não, igual a Mel disse, a gente pode solucionar isso com uma ligação de vídeo para o seu amigo, para o seu discipulador, para aquele que cuida de você.
Eu comentei um pouquinho no meu Instagram essa semana a seguinte frase: o grande desafio da igreja hoje é fazer com que os cristãos que usam da igreja como um entretenimento consigam descobrir Deus dentro de casa. É forte isso, porque muitas pessoas só conseguem enxergar Deus no ambiente da igreja, Muitas pessoas só conseguem olhar para Deus e falar assim, ó, Deus está ali, aqui em casa não. Deus está em tudo quanto lugar, mas aqui em casa não. E isso, Deus está fazendo com a gente hoje, Deus está quebrando em nós uma religiosidade muito grande. Aonde eu só consigo encontrar Deus no outro, aonde eu só consigo encontrar Deus quando eu vou ao culto. E Deus está mostrando para nós o seguinte: olha, quando você orar a mim, entra para dentro do seu quarto, fecha a sua porta, ali eu estou em secreto. Irmãos, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, procure ajuda, vá atrás de um psicólogo, vai atrás de um discipulado, vai atrás de alguém, mas tente ir para o seu quarto, tente descarregar tudo que você tem em Deus, sabe, essas pessoas que encontram igreja como entretenimento, estão sofrendo, mas as pessoas que vêm para a igreja, que encontram discipulado, que encontram uma igreja que ela faz parte, não só aqui dentro, mas uma igreja que influencia a sociedade, uma igreja que vive uma vida comunitária, não está sofrendo. Quem vive vida comunitária dentro da igreja, está fazendo, como é que chama aqui? Chamada de vídeo, conversa com o irmão, manda outro. Agora eu fico pensando, e o irmão que só entra e sai, que não tem WhatsApp de ninguém?
Ô Flávio, eu estava pensando isso esses dias para trás. Como que esse momento de isolamento, ele tem provado a nossa fé?
Sim.
Justamente, se a nossa fé é uma fé emocional, ou se a nossa fé é uma fé genuína e autêntica. Eu cheguei a uma conclusão, que as pessoas que vão à igreja, essas estão sofrendo demais. Mas para aquelas pessoas que são à igreja, essas pessoas estão sabendo lidar muito bem com o momento.
Sim.
Porque elas não precisam de um templo, ou de quatro paredes para cultuar a Deus.
Sim.
Elas já estão acostumadas a fazerem isso no seu devocional, através do seu discipulado pessoal com Jesus. Então essas pessoas que são igreja, e não apenas vão à igreja, elas estão enfrentando essa crise de uma maneira aí muito mais sábia, de uma maneira aí muito mais sustentável, do que as pessoas que simplesmente vêm aqui como um show, como stand-up ou algo nesse sentido. Então acho que esse momento tem que ficar de reflexão para a gente. Será que eu vou à igreja ou eu sou a igreja?
Sou a igreja. Será que eu estou atuando na comunidade como aquele que recebe ou aquele que é doador? Aquele que faz parte do convívio, né? Mel, partindo para o final, quer acrescentar alguma coisa?
Chegou, gente. Não é uma pergunta. É uma sugestão da minha mãe. A minha mãe está assistindo a live.
Eita!
Lá em Januário. Um beijo para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos. Estamos sentindo naqueles programas de televisão.
Eu ia falar isso.
Eu quero mandar um beijo para meu pai lá de Januário.
Minha mãe, para os tios, meu cachorro.
A minha mãe, ela falou assim, ó. Sugestão. Crie um grupo de oração no WhatsApp e vai orar e ministrar palavra. Você se auto-edifica e edifica as outras pessoas. Ela estava aqui nesses últimos dias. E era muito legal, porque eles fizeram isso lá. Eles criaram um grupo de oração no WhatsApp e fizeram como se fosse um relógio de oração.
Sim.
De hora em hora, uma pessoa entrava lá no grupo e gravava um áudio. A pessoa tinha que orar no áudio e ministrar uma pequena palavra. Tudo isso foi de 10 minutos, bem rápido, entendeu? Mas, assim, é muito legal, porque você se torna, você faz um compromisso de participar ali, então você se obriga a tirar um tempo para orar, fazer uma oração ali no WhatsApp.
Sim.
Então, você se auto-edifica e edifica o outro. Às vezes, a palavra que Deus te deu ali, que seja um versículo que você lê, vai ser a palavra que uma pessoa precisava ouvir.
Sim.
E foi tão legal que lá, até crianças estavam participando. A gente escutou a oração de uma criança de 11 anos. E que oração poderosa, que assim, deixou a gente impactado. Então, é uma sugestão bacana, se você tem aí a sua célula, né, os seus grupos, já que você já tem afinidade, faça isso. Não precisa ser 24 horas, mas fala assim, olha, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, aí faz uma escala, alguém vai enviar uma palavra aqui no grupo, né? Eu acho bacana a gente usar essas redes sociais para o bem. Já que a gente é tão bombardeado com coisas ruins o tempo todo, por que, que a gente não usa para o bem?
Não movimenta o bem, né? Bacana. Nossa, aqui nós temos um grupo da igreja, da Oração da Madrugada, onde nós estamos encaixando algumas pessoas já com esse princípio também. E a gente tem orado toda sexta-feira às 5 horas da manhã. A gente entra lá, ora, mas só nesse horário das 5, né? Mas aí a gente, quem sabe, a gente pode estender também, mas lá também a gente pôs as horas que vai orar durante em casa também, uma hora. Mas a gente pode estender, talvez, jogar esse versículo também. Muito bom. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 20. É o texto que eu falei para vocês. João, capítulo de número 20. Versículo de número 21. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas por medo dos judeus, Jesus então pôs-se em pé no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos de lado e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Queridos, eu já falei isso aqui agora, mas para a gente poder encerrar, nós precisamos viver em paz com Deus, em paz de que Deus está cuidando de nós, de que Deus está guardando a nossa casa, de que Deus está nos livrando de todo o mal, né? Sabe qual que é o grande X da questão? É que nós, na maioria das vezes, nós estamos confiando naquilo que nós temos. Talvez nós temos emprego, igreja, dinheiro, salário, liberdade para ir e vir. Aí de uma hora para outra tudo isso foi tirado. O livro que eu estou lendo do Timothy Keller diz assim: um sinal claro de idolatria é ansiedade desordenada e raiva ou desapontamento quando nossos ídolos são ameaçados. Assim como quando perdemos uma coisa boa, ficamos muito tristes, mas se perdemos um ídolo, ficamos devastados. Se perdemos uma coisa boa, a gente fica triste, mas se a gente perde um ídolo, talvez se olha, eu estou devastado, eu estou sofrendo, eu estou chorando, por quê? Porque perdi o emprego. Não, mas talvez o seu emprego é seu ídolo, talvez a igreja de porta fechada hoje é seu ídolo. Então sim, nós temos que ter confiança e entregar nossa vida para Deus. Abacuque capítulo 3, versículo número 17, o profeta diz o seguinte: ainda que a videira não floresça e que não produza o seu vide, tal lá a sua vide. Vamos ler, eu quero ler completo. Abacuque, capítulo 3, vamos falar o versículo direitinho. Versículo de número 17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, me faz andar em lugares altos. A nossa confiança precisa estar totalmente em Deus. Irmãos, pode acabar tudo, tudo, em quem você confia. A Bíblia diz que o princípio das dores é cruel, Nós estamos vivendo, acho que a nossa geração é a primeira vez que vive um negócio desse, né? Então, acho que a última que teve foi 1900 alguma coisa, né? 900 e pouquinho, de uma pandemia matar tanta gente. Aonde está a nossa confiança? Sabe qual que é o nosso problema? Hebreus capítulo 11 nos fala de uma pátria celestial. Fala que Abraão, ele andou pelo mundo, ele andou como, como é que chama a palavra? Hã? Não, a palavra é peregrino, ele peregrinou sobre a terra, procurando uma cidade edificada por Deus. Aí o autor de Hebreus fala assim: olha, nós, é a mesma coisa, nós estamos aqui, mas nós estamos procurando uma pátria celestial. E qual é o grande desafio nosso hoje? É que nós queremos viver uma pátria terrena, nós queremos estar firmados dentro de uma pátria terrena, e uma pátria terrena, na maioria das vezes, vai se tornar um ídolo dentro dos nossos corações, porque está tudo aqui, está tudo firmado aqui. E deixa eu dizer uma coisa, querido, nossos ídolos, as promessas deles são falsas. Tudo que um ídolo te promete, ele não vai cumprir. Eu estava aqui conversando essa semana e uma irmã me disse algo assim, uma brincadeirinha, que talvez você já deve ter ouvido. Um rapaz morreu e foi para o inferno, e ele chegou no inferno lá, é uma história, tá, gente? Estava acontecendo festa, churrasco, carnaval, tudo bacana, chegou no céu tocando uma harpa, aquele negócio tranquilinho, aquele negócio esquisito, sem graça. Ele falou assim: você quer saber, eu vou para o inferno, inferno é tranquilo. Puf, na mesma hora, ele cai no inferno. Irmão, ele vê a realidade, choro. Ele chegou lá para o encarregado lá: ô senhor, mas eu cheguei aqui, estava tudo bonito, estava tudo esquemaçado. Ah não, quando você veio aqui, a gente estava em campanha política.
Essa é boa, hein?
Eu falei assim, eu falei: nossa, porque lógico, logo campanha política, né? Tava em campanha política, depois a campanha acabou, já, aí volta ao normal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara: até quando a nossa pátria vai ser terrena? Até quando o anseio do nosso coração vai estar limitado a essa terra? Sabe? Desgruda daqui, irmão. A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é honesto, tudo que é do alto, é isso que nós temos que viver e pensar. Então, estamos num momento complicado, estamos orando a Deus para que o momento após esse seja mais leve do que o que nós estamos vivendo. É o momento onde muitas famílias vão estar chorando, é o momento onde muitos filhos estarão chorando, muitos pais estarão chorando, é o momento de lamento. Jesus, ele fez uma oração de lamento. Quantos lembram da oração de lamento? Na cruz Jesus diz o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Sabe qual que é o nosso grande problema? É que nós simplesmente olhamos para Deus e falamos assim: por que o Senhor me desamparou? Por que isso está acontecendo aqui na terra? Por que o Senhor está me deixando passar por necessidade? Olha o segredo de Jesus. Jesus olha para ele e fala o seguinte: Deus meu, Deus meu. Jesus reconhece quem é Deus na vida dele. Jesus reconhece o que Deus estava fazendo na vida dele. Depois ele fala assim: por que me desamparou? Então, irmãos, existem orações de lamento. Jeremias, as lamentações, o choro. gente vê várias pessoas na Bíblia ali chorando, várias pragas, várias coisas acontecendo. Imagina o povo de Deus, irmão, quando estava matando as crianças lá e tiveram que mandar Moisés embora. O povo de Deus não chorou junto ali? Deus não os ama? Deus nos ama. A nossa pátria é celestial. Não fique em momento algum preso no seu salário, no seu trabalho, na religiosidade de estar numa igreja. Não crie esses pilares para a sua vida, porque a única forma de você vencer a ansiedade na sua história, na sua vida, é você ter Jesus como pilar da sua casa. Entender que quando Jesus é o pilar, é o centro da minha família, é o centro da minha história, a paz é comigo. Amém, queridos? Vocês querem falar mais alguma coisa?
Não, só te lembrar do desafio e que amanhã é aniversário do Davi.
Glória a Deus, eu vi aqui a mensagem. O desafio é: use a hashtag
KeepCalmTR.
Keep Calm TR, então essa semana, a gente usou essa semana inteira a hashtag quarentena teu reino, e agora nós vamos usar essa hashtag aqui, Keep Calm TR, e marque a nossa página lá no Instagram, marque o arroba teu reino IBCL, nós vamos compartilhar todos os seus stories junto com a gente lá. Vamos orar então. Davi, parabéns, cara, que Deus te abençoe, é muito bom servir ao Senhor com você aqui, que Deus te dê muita graça, e amanhã todo mundo te arrasta com a Davi. Sem aglomeração.
Se a Bárbara deixar.
É sem aglomeração.
Eu li umas mensagens que a Bárbara já está acabando com a comida da casa.
Sem aglomerações, então. Davi, churrasco por chamada de vídeo amanhã. Cada um faz o seu e tamo junto. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nos livra dessa ansiedade maligna e nos faça fluir no Senhor, crescer em Ti. Que o Senhor possa derramar sobre nós ousadia, que a paz do Senhor possa estar conosco, a paz do Senhor que excede todo entendimento, possa estar conosco, a paz do Senhor que nos cura, que nos traz sabedoria, que nos traz direcionamento, possa estar conosco. Eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Deus, abençoa aqueles que estão nos ouvindo, abençoa, Senhor Deus, cada um envolvido nessa igreja, nesse ministério. Senhor Deus, abençoa os nossos irmãos, Senhor Deus, que vão passar por momentos difíceis esses dias, mas nós cremos que Deus é Deus, que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, e o Senhor é o Senhor dos momentos ruins também. Deus não nos abandona nunca, Deus não nos dá as costas nunca. Nós acreditamos no Senhor, ó Pai, e acreditamos que o Senhor cuida de nós. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, guarda a nossa vida, a nossa história, guarda cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês e até a próxima live.
Valeu!